Na minha opinião,
a política do governo
deve se preocupar muito
de vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
14 horas e 6 minutos, estamos começando um pouquinho atrasados a edição de hoje do Bastidores do Poder. Peguei trânsito vindo para cá, estava num almoço muito agradável com o seu Manuel, o Fabiano, do Hotel Express, né? Muito agradável, papo, conversa, falamos de Porto Alegre, né? Do mercado de turismo, estava lá junto com o Menin, Osiris. Então, foi um pequeno atraso, um pequeno delay na abertura, mas... estamos no ar e vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Esse horário é complicado, o trânsito, né? Muito agitado na hora do meio-dia, início da tarde. Daqui a pouco, aliás, para você que está se locomovendo pela capital, pelo eixo metropolitano, temos todas as atualizações na parceria Band BTN, as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder e também a previsão do tempo, porque afinal de contas nós estamos em meio a uma chuva, né, intercorrente, intensa, né, 80 milímetros de chuva em algumas regiões do estado, com alagamentos, problemas aí que vão se reiterando, e o Bastidores do Poder, atento a tudo isso, traz para você todas as informações do serviço, análise, tudo aquilo que você precisa saber para ficar bem informado ao longo da tarde. Nosso programa no ar com o patrocínio da Granpal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. São 14 horas e 7 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. A temperatura 14 graus e 4 décimos, e que mudança de tempo em pouco mais de 48 horas, né? Na terça-feira da semana passada, o clima já era de chuva e veio mudando, e de repente no início dessa semana, segunda-feira, estava um calorão de 30 graus, e agora estamos de novo com chuva e daqui a pouco com frio. Final de semana, aliás, na região da Serra Gaúcha, previsão é de uma temperatura de 2, 3, 4 graus. É uma maluquice, né? Nosso clima está aí em permanente mudança. Temperatura 14 graus e 4 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país, a DURG Sindical, há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. Bom, vamos começar, né, ainda acompanhando a situação aqui no estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado começou a divulgar a lista com os nomes dos desaparecidos por conta destes temporais que atingiram o estado ao longo da semana passada. 9 pessoas ainda não foram encontradas. As informações com Eduardo Oliveira.
Com o apoio da Polícia Civil, o governo gaúcho conseguiu atualizar de forma oficial o número de pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul após as enchentes. Através de buscas e conversas com familiares, o número de desaparecidos reduziu, mas o Corpo de Bombeiros Militar segue fazendo buscas por terra e também nos leitos dos rios para encontrar vítimas. O nome dos desaparecidos está sendo divulgado, a partir de agora, no site da Polícia Civil Gaúcha. São 4 pessoas de Mussum, 2 de Lajeado, 1 de Roca Salles, 1 de Arroio do Meio e 1 de Encantado. O vice-governador Gabriel Souza destaca que não havia divulgado os nomes anteriormente em respeito às famílias. Mas agora as famílias já foram avisadas e a medida pode ajudar para que mais pessoas sejam encontradas.
Se tiver notícia de alguém que está desaparecido e não está no rol de elencados como desaparecidos, informe a Polícia Civil. É a Polícia Civil que tem que ser informada em qualquer delegacia do estado. Se eventualmente tiver alguém que foi localizado e está na lista, por gentileza também informe a Polícia Civil para que a gente não tenha que ficar mobilizando nossas forças em procurá-los.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou um recurso de R$1 bilhão por meio de empréstimo do BNDES e também a liberação do Fundo de Garantia de Trabalhadores.
Nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de R$600 milhões do Fundo de Garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia. Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região. Seja pequeno e médio empresário, seja moradores, seja pessoas que perderam a casa, nós vamos cuidar do povo com muito carinho.
O governador gaúcho também fez anúncio de novos recursos, entre eles R$10 milhões em horas máquina e isenções e prorrogações do pagamento de tributos. Eduardo Leite destacou que as obras de reconstrução de pontes podem levar cerca de 1 ano devido à complexidade do projeto. O governo do estado também já está fazendo um levantamento das pessoas que vão necessitar de abrigos. Eduardo Leite afirma que esse é o ponto mais sensível nesse momento, a moradia das pessoas, em especial na cidade de Mussum, onde quase tudo precisa ser reconstruído.
O perfil da população e as condições de retornarem para onde moravam ou não é diferente, então a gente está avaliando isso para justamente podermos dirigir ações de abrigamento dessas famílias nas condições que cada cidade exige, né? Por exemplo, em alguma cidade mais estruturada, como Lajado ou Estrela, eventualmente o aluguel social é um caminho. E Mussum já não parece ser o caminho, porque não tem nem onde alugar a oferta, né, de espaço. Então vamos ter que ver as soluções ali, eventualmente até de construção de casas de passagem mais rápidas em estruturas provisórias, enquanto a gente dá a solução do ponto de vista habitacional.
A expectativa é de que as aulas nessas regiões sejam retomadas em sua totalidade até a próxima semana. Apenados do sistema prisional também atuaram na limpeza de escolas e aquela onde os danos são muito severos. Os alunos devem ser encaminhados para outros locais.
Muito bem, tá aí então. O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin ontem anunciaram este investimento através de uma linha de crédito do BNDES. Muito bem-vinda, porque nós estamos falando, afinal, não apenas da reestruturação das moradias dos habitantes da região, mas, tão importante quanto, a reestruturação de todos os setores econômicos que foram atingidos. Porque as cidades foram devastadas, vidas foram perdidas, propriedades foram perdidas e negócios foram perdidos. É preciso amparar as pessoas que perderam seus parentes, é preciso dar condições de vida e é preciso estabelecer linhas de ação de maneira a que estas cidades, quando reconstruídas, sejam viáveis economicamente. Porque para você ter uma vida, você não basta ter um lugar para morar, você precisa ter um meio de viver. E este meio se dá através da atuação econômica. Então, esta linha de crédito financiada pelo BNDES é bem-vinda. E a Fiergs, que é presidida pelo Gilberto Petri, apresentou uma proposta de criação de projeto para recuperação econômica das empresas atingidas pelos temporais. E quem traz informações e o resumo da entrevista do Gilberto Petri no Jornal Gente é o Juan Romero.
As fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul na primeira quinzena de setembro também geraram um impacto econômico sem precedentes no estado. Um estudo da Confederação Nacional dos Municípios aponta R$3 bilhões em prejuízos, o que inclui estragos na agricultura, comércios locais e setor industrial. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul encaminhou um projeto para socorrer as empresas atingidas, com 3 ações principais, como articulação com bancos para linhas de financiamento, facilitar pagamentos de salários e suspensão do pagamento do ICMS, como explica o presidente da Fiergs, Gilberto Petri.
Estamos na correspondência ao secretário Hernani Polo, que é o secretário de Desenvolvimento, né, para ele tomar essas ações junto ao governo do estado. E tivemos a satisfação de saber que foi muito bem acolhido, tanto que o próprio governador, no próprio dia, editou um decreto, por exemplo, com uma série de orientações e tal, até em cima daquilo tudo que nós escrevemos. E depois o governo federal também citou novas possibilidades, né, de recursos para poder chegar nessas entidades, nessas cidades aí, que isso aí foi, para nós ver, foi muito bem recebido lá e deve começar a surgir efeitos disso aí.
O SESI, ligado à entidade, que já tem experiência nesse tipo de apoio social, fará o acompanhamento também com o fornecimento de alimentos e outras questões de necessidade à população da região. O Vale do Taquari é um local muito representativo para o setor industrial, com empresas tradicionais e quase que centenárias. O presidente Petri celebra as medidas já anunciadas por parte dos poderes estadual e federal, mas ressalta que isso é apenas algo inicial.
E pelo meu estado, que ele também não pode ficar cobrando ICM, essa gente não tem, mas o governo foi rápido e já prorrogou os impostos, já deu algumas linhas e tal, algum dinheiro para dar para as pessoas e tal. Foi criada uma linha de crédito de 1 bilhão no BNDES, só com correção monetária sem juros. Então, fato importante. 1 bilhão de reais é bastante para tu refazer. Mas eu tenho quase certeza que em 1 bilhão não for suficiente, o governo federal vai botar mais 1 ou 2 através do BNDES, que tem disponibilidade para isso, né?
Petri também está entre os diretores de entidades industriais que clamam pela redução da taxa de juros, para que as empresas tenham condições de ter segurança nos investimentos a longo prazo.
O banco, para tirar o dinheiro do aplicador, para atrair, ele tem que pagar os 13 mais alguma coisa. Ora, como ele tem os custos dele, lucro, não sei o que, ele vai reemprestar esse dinheiro para as empresas de primeiríssima categoria, 18, 19. Como é que uma empresa vai conseguir pagar 18% no capital de giro? As empresas terminam não suportando isso aí, e aí os produtos terminam não saindo. Agora deu, a inflação veio para 4,2. Pô, nós ainda estamos com uma taxa de 13. Então, eu acho que tem que continuar a cair a taxa de juros, senão a economia fica difícil para tomar. Tu olha os grandes magazines aí tomando prejuízo.
Outras medidas também já estão sendo discutidas por representantes do setor em Brasília, na esfera nacional.
Aí então, e é necessário ter preocupação também com o futuro econômico da região. Daí, porque iniciativas como esta anunciada ontem pelo governo federal são mais do que bem-vindas. Muito bem, e o estado segue em alerta para inundações de rios e também fortes chuvas, como nós estamos vendo ao longo do dia. Fabrini Bartz.
O Rio Grande do Sul segue em alerta para temporais e inundações dos rios Santa Maria e Jaguarão. Segundo a Defesa Civil do Estado, 47 pessoas perderam as suas vidas em decorrência das enchentes, sendo a maioria localizada em Mussum e Roca Salles. Já o número de pessoas desaparecidas, que teve uma redução, voltou a subir. No momento, o Estado contabiliza 9 pessoas nessa condição. De acordo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, as ações para a reconstrução dos municípios estão em andamento.
A religação da água, da energia elétrica, tudo isso que já foi feito, inclusive, restabelecer as escolas, né, o atendimento dos equipamentos públicos e organizar a forma de assistência para o restabelecimento da vida das pessoas.
A chuva segue em grande parte do estado e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital dos gaúchos já acumula 153 milímetros de chuva, o que supera a média para este mês.
E falando em chuvas, há preocupação com os rios aqui da região metropolitana. O nível do Rio dos Sinos subiu em Campo Bom e há preocupação sobre enchentes também na região. De acordo com a Prefeitura de Campo Bom, o Rio dos Sinos registrava 6 metros e 28 centímetros às 7 horas da manhã. Às 11 horas, ele chegou à marca de 6 metros e 30 centímetros. Isso na régua da ponte do bairro Barrinha. Nesse ponto, ocorre o transbordo quando o nível do rio atinge 7 metros e 20 centímetros. O nível do rio Caí também está em elevação. Uma das cidades mais importantes do Vale do Caí, né, na semana passada, né, sofreu também com as chuvas. E agora com um novo volume excessivo que pode fazer com que haja mais problemas. Conforme a Defesa Civil de São Sebastião do Caí, desde as 7 horas desta quarta-feira, dia 13, o nível do rio Caí subia 15 centímetros por hora. Por enquanto, não há risco de inundação. Isso segundo o coordenador Enio dos Santos, em entrevista para o jornal NH. Ele diz o seguinte, abre aspas, nesse ritmo, para hoje não tem risco, mas se seguir assim amanhã, pode ser que tenhamos problemas. Fecha aspas. Ainda sobre a situação das áreas atingidas no Vale do Taquari, tem manifestação do vice-governador, né, que está estabelecido na região. O vice-governador Gabriel Souza, durante visita nesta manhã à Escola Estadual General Souza Doca, em Mussum, fala sobre a volta das aulas na região.
Com o tempo passando, é preciso retomar a vida o mais rápido possível. E, naturalmente, vamos fazer de maneira gradativa, segura, porque sabemos o quão abalados estão também os próprios professores, bem como as famílias. Mas as escolas que já têm condições de serem retomadas as aulas, determinei a volta imediata dessas aulas. Portanto, ontem em Colinas, hoje em Estrela, já temos volta de escolas estaduais em funcionamento. Vamos anunciar durante o dia mais escolas estaduais em outros municípios. E aqui em Mussum, estamos aqui na General Souza Doca, que é uma escola que está sendo limpa, depois de ter sido atingida pela enxurrada, muita lama, muito resíduo orgânico, fomos retirando isso durante os últimos dias. E amanhã nós vamos iniciar o processo de troca do telhado e também de reforma da rede elétrica, com doações de entidades privadas que estão se colocando à disposição em solidariedade aqui à situação. Vamos fazer isso em Mussum e estamos fazendo também a identificação de um local para, provisoriamente, reinstalar a escola estadual que foi atingida em Roca Salles para fins de retomada das aulas. Se for possível, já na semana que vem queremos, nesses dois municípios, os mais atingidos, retomar gradativamente a rotina escolar, a fim de que as pessoas possam ter a volta gradual da normalidade nas suas vidas.
Tá então o alerta feito pelo vice-governador Gabriel Souza. Lembrando que você participa do Bastidores do Poder enviando a sua mensagem através do nosso chat no canal do YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949. Repetindo, 98061-0949. Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar, você tem o melhor negócio, o novo Onix com parcelas de R$ 899,00. A primeira delas você paga só em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. O Rio Grande do Sul está sofrendo uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próxima da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Grampal. Muito bem, vamos com as informações dos pontos de bloqueio em estradas aqui no Rio Grande do Sul. Christian Petalas tem as atualizações. Cris, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Atualmente são 8 pontos bloqueados no Rio Grande do Sul. 6 deles com bloqueios totais e 2 com bloqueios parciais. Os bloqueios totais são na RS-630, na localidade de Passo do Pedroso, em São Gabriel, perto do quilômetro 82. O desvio pode ser realizado pela estrada municipal que sai no Bar da Lagoa. A RS-566 tem o trânsito interrompido no quilômetro 40, em Alegrete. O desvio está sendo feito por estradas municipais adjacentes. Já a RS-431... A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, entre São Valentim do Sul, cedeu e a pista continua alagada. E por isso, tem bloqueio total no tráfego entre o quilômetro 10 e o quilômetro 23. Já na RS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, depois de um transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no quilômetro 37 da rodovia cedeu. E por esse motivo, tem bloqueio total no tráfego do trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela RS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando após a RS-437. Já a RS-130 tem bloqueio total em Cruzeiro do Sul, no quilômetro 40. A rodovia está totalmente bloqueada por conta da queda da cabeceira da ponte. A VRS-851 em Serafina Correia, perto do quilômetro 9, tem bloqueio total na ponte do Rio Carreiro. A ponte, se encontrava submersa, está atualmente danificada. E os dois bloqueios parciais são na RS-431, perto do quilômetro 26, São Valentim do Sul, onde teve deslizamento na parte da pista. Atualmente, ela segue em meio fluxo. E na RS-110, entre Jaquirana e Bom Jesus, nos quilômetros 74 e 79, tem bloqueio parcial porque máquinas estão na pista trabalhando e realizando a limpeza do local. O fluxo segue interrompido por alguns minutos, conforme vai evoluindo o serviço. E também, nessa mesma estrada, em Bom Jesus, no quilômetro 13, tem bloqueio para a limpeza da pista, Macalossi.
Tá, então. Esses pontos de bloqueio, e é importante destacar o seguinte, tá? O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, informou que viagens intermunicipais podem ser afetadas, principalmente entre Porto Alegre e a região sul do estado. Algumas delas, inclusive, foram canceladas. Estas interrupções se devem especificamente ao problema dos bloqueios nas pistas provocados por estas chuvas intensas. Os itinerários afetados, portanto, entre Porto Alegre e municípios da região sul, se dá nos dois sentidos, tanto de quem vem do sul para Porto Alegre, quanto quem pretende ir de Porto Alegre para a região sul. O DAER esclarece que ao longo desta quarta podem ocorrer mudanças nessa lista de cancelamentos conforme a situação das estradas. Então, vamos aqui a alguns trajetos com viagens canceladas. Entre Encruzilhada do Sul e Porto Alegre, Expresso SB, todos os horários desta quarta-feira estão suspensos. Entre Mariana Pimentel e Porto Alegre, Autoviação ACV, suspensa a viagem das 17 horas. Entre Pelotas e Porto Alegre, o Expresso Embaixador, todos os horários desta quarta-feira estão suspensos. E entre Porto Alegre e Camaquã, Freders, poderá ser cancelada a das 15 horas. E outras ali, entre Porto Alegre e Serra do Herval, Porto Alegre e Barão do Triunfo, Porto Alegre e Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande, Rio Grande e Porto Alegre. Aí operadas pela Autoviação ACV, Expresso Embaixador e Planalto. Muito bem, e nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência com o Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes, para tratar de política, porque hoje tem a entrada de novos ministros no governo Lula, o governo Lula que se amplia para receber os republicanos e o Partido Progressista.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha, a tradição e o amor de um povo, os costumes cravados no coração, tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria Piquete e Herança Farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem.
Uma farmácia.
Farmácia que tem tudo, com a solução completa para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu, chegou, fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
A tradicional Corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
Rádio Bandeirantes.
Coste Olivos, o olival mais produtivo do Brasil. Com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual, resultando em um azeite de excelente qualidade, envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 51 99141 8053. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
No dia 15 de setembro, no Teatro do Bourbon Country, acontece o 11º Fórum do Instituto Unimed RS. Um dos maiores eventos culturais do estado, traz a Porto Alegre grandes palestrantes para refletir e debater sobre o livre pensar e novas perspectivas de vida. Acesse o Instagram, @InstitutoUniRS, e faça sua inscrição hoje mesmo. Participe, as vagas são limitadas. Realização Instituto Unimed RS.
Todos os anos, milhares de crianças são diagnosticadas com diabetes. Essa história não precisa ser triste.
A 25ª Corrida para Vencer o Diabetes está chegando. Será no dia 24 de setembro, às 10 horas, no Parcão. Adquira sua camiseta e venha correr com a gente.
Porque quando nos unimos, nos tornamos mais fortes.
Seja o herói da história de vida de alguém.
Livre para todos os públicos.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. E neste segmento vamos falar de política. Porque hoje tem... novos ministros ingressando no governo. Especificamente, nós temos André Fufuca, né, que é do PP, no Ministério do Esporte, e o Silvio Costa Filho, do Republicanos, no Ministério de Portos e Aeroportos. Vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt.
Trânsito.
Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família em breve em Porto Alegre. Fique ligados nos nossos canais oficiais. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde, Josh.
Na Rádio Bandeirantes, nessa quarta-feira, mais um dia com transtornos em função da chuva forte pela madrugada. O Arroio Sarandi acabou transbordando e, por isso, tem bloqueio agora na Avenida Sarandi, entre as ruas Araras e Zeferino Dias. Mesma situação pela Zona Sul, na Avenida Tramandaí, também com bloqueio no bairro Ipanema. E atenção também para acúmulo de água na Rua Santa Flora, bloqueando o acesso pela Cavalhada. Apenas ônibus e caminhões conseguem fazer o trajeto, deixando a Cavalhada pela Rua Santa Flora em direção a Campos Velho. Movimento complicado também, onde os semáforos estão com problemas, é o caso da Ipiranga no cruzamento com a Salvador França. Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Macalossi.
Muito bem. Obrigado, Josh Bittencourt, Bastidores do Poder, com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos, melhoramos a sua vida. O presidente Lula nomeou os novos ministros do governo tomaram posse hoje numa cerimônia fechada, portanto muito discreta. Os nomeados são o André Fufuca, que assumiu o Sport, ele é do Progressistas, e Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, ele é do Republicanos. O Márcio França foi, né, deslocado para uma nova pasta, que é a das micro e pequenas empresas. Márcio França, que é do PSB. Então essas são as alterações. Nós vamos conversar com o presidente do PP aqui do Rio Grande do Sul, aliás, recém-eleito presidente do PP do Rio Grande do Sul, deputado Covatti Filho, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Deputado, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi, boa tarde, ouvintes, um prazer estar falando com você.
Olha, me parece, deputado, não sei, o senhor está aí por dentro, obviamente, dos temas partidários, mas me parece que o governo se pretendia ampliar sua base fazendo essas nomeações, não será de todo feliz, porque já tem, inclusive, nota de bancada, de gente que é desses partidos e que já tratou de reafirmar a posição de independência ou de oposição ao governo. Qual que é o status hoje do PP especificamente?
Macalossi, esses dias eu estava também falando com alguns correligionários e citei o exemplo do próprio presidente Bolsonaro no mandato passado.
Uhum.
Antigamente, a base do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o nosso partido, que era muito grande, muito denso em todo o Brasil, estava contemplada com o presidente Bolsonaro. Em compensação, a bancada do Nordeste estava desconfortável, porque lá eles sempre apoiaram a esquerda e o Lula. Esse mandato do governo Lula, nós estamos desconfortáveis, e a bancada está totalmente dividida aí com essa indicação do deputado André Fufuca para o Ministério do Esporte. Isso, como tu mesmo falou, já rendeu notas da bancada, notas de deputados. E nós, no Rio Grande do Sul, temos 3 deputados, eu, o deputado Afonso Rui, deputado Pedro Zanspali, estamos oposição ao governo Lula, independente dessa indicação de um colega nosso progressista ao Ministério, e tanto é que na semana que vem vamos ter uma reunião da Executiva Nacional do partido para comunicar o afastamento do deputado André Fufuca de toda a vida partidária, por o Partido Nacional não concordar com a indicação dele para o Ministério do Esporte. Então, acho que isso demonstra que o movimento que o governo Lula quis fazer de agregar, de fortalecer sua base, não foi concreto, e hoje, dentro dos 49 deputados que nós temos dos progressistas, ele pode ter aí um apoio de 15 a 20 deputados.
É interessante, porque eu não pretendo aqui pedir que o senhor comente, por exemplo, o status do Republicano, que é outro partido, tem outras lideranças, acho que até o senhor não se sentiria à vontade de fazê-lo. Mas é muito semelhante a situação, isso é inequívoco, né? São dois partidos que se posicionaram no governo anterior como base de Bolsonaro, com lideranças expressivas dando seu apoio, e aqui, de certa forma, partes desses partidos acabam aderindo ao governo, um movimento que, aliás, não é incomum, é um movimento típico. PP e o Republicanos também estiveram no governo Lula ainda nos dois primeiros mandatos do atual presidente da República. E sempre com frações, pedaços, diretórios estaduais se mobilizando contrariamente. Agora, no caso do André Fufuca, é importante destacar o seguinte, daí eu queria o seu comentário. O André Fufuca era um parlamentar bolsonarista. Ele fez campanha para Bolsonaro, pediu votos ao ex-presidente. Como é que se dá esse movimento, né, de alguém que está num lado da polarização e vai para o outro?
Tu sabe, Macalossi, que o Fufuca, ele é um deputado do Maranhão. E eu, pelo fato de a gente também ter uma paridade de idade, a gente também foi colegas no mandato passado, e a gente sempre viu dentro do deputado Fufuca uma proximidade muito grande com o ministro hoje da Justiça, Flávio Dino. Obviamente o Fufuca, ele respeitou a decisão do partido, que na última eleição, assim como Republicanos, ele apoiou e fez campanha para o presidente Bolsonaro, mas no segundo turno o deputado Fufuca e alguns líderes já nos bastidores, logo depois da eleição, já trabalharam para se alinhar com o governo. Tanto é que eles, logo que acabou e iniciou o governo Lula, eles já estavam com cargos de segundo escalão e sempre nas decisões e votações aqui na Câmara, eles já estavam apoiando o governo Lula. Então, a gente sabe dessa proximidade que ele tem, desse interesse e muito forte com o ministro Flávio Dino, e por isso que contaminou e fez essa divisão dentro da nossa bancada, uma divisão que hoje tem praticamente esses 20 votos que estão fechados com o governo Lula, mas a gente já tem uma maioria aí também de dependência. Então, a gente sabe que são movimentos naturais, é movimentos típicos do governo Lula. Tanto é que, através desse movimento, aconteceu grandes escândalos de corrupção, de fazer a proximidade com deputados de forma individual, e a gente tem que respeitar. Mas a grande oportunidade e o grande gesto que os progressistas estão fazendo foi justamente ontem a gente ter escolhido o novo líder da bancada dos progressistas na Câmara, o deputado Luizinho, do estado do Rio de Janeiro, com um perfil totalmente independente, sem ser governista. Então ele vai conduzir a nossa bancada dos progressistas aqui na Câmara de forma independente, e também o grande gesto vai acontecer semana que vem, a executiva nacional do partido fazer esse afastamento das decisões partidárias do deputado Fufuca ou de qualquer outro filiado que queira ingressar dentro do governo Lula. Então acho que a gente vai estar muito ciente, sabemos que a gente esteve junto com o governo Bolsonaro, estamos mantendo essa convicção, e inclusive progressistas, republicanos e o PL estão trabalhando já para buscar fortalecimento para uma próxima candidatura de centro-direita. Isso já está sendo trabalhado nos bastidores. Então a gente tem que lidar com essas adversidades, mas estamos tranquilos com a convicção de que o progressista, ele é sim oposição ao governo Lula.
Outro partido que está nessa atuada é a União Brasil, né? Que tem vários ministros, aliás, mas que não vota integralmente as matérias do governo. Vota o que acha que é interessante votar. O caso aí da reforma tributária, arcabouço fiscal, mas vota também contra o governo quando é necessário. Por que que os partidos, eles, todos eles, nós podemos observar, quase todos eles, mas os partidos mais relevantes, todos eles, se dividem desta maneira? Por que que a orientação partidária majoritária, por exemplo, do PP, que é ser oposição a Lula, ela acaba não sendo respaldada pela integralidade da legenda, tendo quadro ou uma fração do partido sendo abocanhada pela gravidade do governo?
A gente sabe que a gente tem que lidar muito com as adversidades, né? Sempre acaba trazendo, porque o voto hoje na Câmara dos Deputados é de responsabilidade única e exclusivamente do parlamentar. O próprio presidente Ciro Nogueira, ele fala que o parlamentar só deve obrigação e prestação de contas ao seu eleitor. Então, por isso que a gente tem que trazer essa inconformidade de hoje o progressista estar dando a orientação de oposição ao governo Lula, e ver, por exemplo, deputados do Maranhão, da Bahia, de outros estados do Nordeste, onde o Lula ele foi muito bem votado, estarem na situação e votar a favor de um governo que nós, por convicção, por ideologia, nós não estamos vendo. Então, é justamente a política por essa pluralidade, né, Macalossi? A gente sabe que hoje o Lula ele ganhou muito forte no Nordeste, em estados que ele fez mais de 70%, e a gente vê que esses deputados, eles nunca, de maneira nenhuma, até no governo Bolsonaro, eles tinham dificuldade de votar com a gente. Agora eles estão dentro do governo que fazem parte. Então é difícil a gente ver. E hoje no Rio Grande do Sul, tu fazer uma bandeira e nós progressistas não levar esse caminho, a gente sabe que nós parlamentares temos que trazer esse dever para a sociedade. Então é difícil tu ver essa questão da fidelidade partidária. O bom é que quando a gente exige a fidelidade, o partido precisa tomar atitude.
Sim.
E é essa atitude que os progressistas estão fazendo, por exemplo, com o deputado André Fufuca.
O Arthur Lira, ele é presidente da Câmara, portanto, ele é acima de um ator partidário, ele é também um ator institucional. Ele tem um papel ali que está acima da sua filiação, por assim dizer.
Mas, sem sombra de dúvidas, é um sujeito que tomou posição ao longo da eleição e ele apoiou Bolsonaro. Agora, ele tem tido ali uma articulação, aliás, muito efetiva junto ao Ministério da Fazenda. O Ciro Nogueira, por outro lado, que foi ministro da Casa Civil, ele se estabeleceu como um líder oposicionista. Como é que está o diálogo entre essas duas lideranças? Você que é presidente do PP aqui do Estado, como é que você observa o diálogo entre essas duas lideranças? Uma tentando, digamos, acomodar interesses divergentes para a construção de uma agenda daí nacional, outro fazendo esforço de representação de oposição. E como é que o PP do Rio Grande do Sul se situa nisso? No que o PP do Rio Grande do Sul pode eventualmente, digamos, colaborar em pautas nacionais?
É, Macalossi, tu sabe que, obviamente, esse diálogo entre o presidente nacional e o presidente da Câmara, ele, o presidente Ciro Nogueira, né, do Progressistas e o Arthur Lira, ele está sendo respeitoso, mas a gente vê dentro dos bastidores algum movimento mais tenso.
Uhum.
Aí, dentro do próprio discurso que o presidente Ciro Nogueira fez na nossa convenção aí dos Progressistas no Rio Grande do Sul, reafirmando o posicionamento do partido contra o governo Lula, inclusive lançando a ministra, ex-ministra Tereza Cristina, a senadora Tereza Cristina, uma pré-candidata a esse movimento de direita para construir uma candidatura de centro-direita. Então, um nome muito consolidado dentro do setor do agro, que é muito respeitado também, foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, a gente está vendo esses movimentos partidários muito fortes, muito convictos, com esse objetivo que o próprio Ciro Nogueira está pedindo para nós, presidentes dos estados, especialmente no Rio Grande do Sul, que nós temos essa posição clara há muito e muito tempo, que a gente sempre teve esse posicionamento de direita, até pela nossa história, desde a antiga arena do PDF. Então, isso, a gente sempre tem essa tranquilidade de se manifestar um partido de direita. E, claro, respeitando esse posicionamento das pessoas que entendem que são contrárias à decisão partidária, mas a gente sabe que também o próprio presidente Ciro, ele manifesta nos bastidores e até publicamente. Ontem ele deu uma entrevista, se eu não me engano, na Jovem Pan, ressaltando isso, que qualquer correligionário dos progressistas que fazer algum gesto de participação no governo, do governo Lula, ele vai ser afastado do partido e vai sofrer as consequências partidárias.
Sim.
Então, eu acho que isso está sendo bem respeitado pela posição do presidente Ciro e também nos deixa muito confortável, assim como está acontecendo conosco, está acontecendo com outros partidos, a exemplo do Republicanos, inclusive com o próprio PL, tem deputados hoje do PL aqui na Câmara dos Deputados que estão votando com o governo Lula. Então, a gente sabe que existe essa situação atípica que ocorre em cada estado, essa,
claro,
tranquilidade que o deputado tem de se manifestar a favor do governo. Mas eu sempre digo e repito as palavras do presidente Ciro: um parlamentar que assumir aqui a Câmara dos Deputados, ele tem que saber que ele tem que prestar conta ao seu eleitor. E nós aí do Rio Grande do Sul temos a certeza absoluta que o nosso eleitor, ele é oposição ao governo Lula, e isso vamos manter aqui.
Nós estamos conversando com o deputado federal Covatti Filho, recentemente eleito presidente do Progressistas do Rio Grande do Sul. Deputado, deixa eu aproveitar e lhe perguntar daí, para que o senhor analise a visão que muitos têm em relação a esses partidos que são chamados de partidos do Centrão. O PP é visto por muitos como integrante do chamado Centrão, e daí a conotação de partido fisiológico. Como é que o senhor vê essa crítica, essa percepção que muitos têm do partido? Porque o senhor mesmo mencionou, a época do governo Bolsonaro, os diretórios do PP, principalmente da região sul e sudeste, aderiram ao governo. Agora, né, o PP dos diretórios do Nordeste adere ao governo, mas, no fim das contas, de fora do partido, a percepção social é de que, seja a esquerda, seja a direita, sempre vai ter um diretório do PP satisfeito. E, portanto, o PP sempre estará no governo. Como é que o senhor vê isso e por que isso não é vencido internamente?
E tu sabe, Macalossi, que até a tua pergunta é muito coerente com os movimentos que nós estamos fazendo internamente do partido.
Uhum.
Como eu falei aí, a gente vai fazer uma reunião da Executiva Nacional do partido na semana que vem, e nessa própria reunião da Executiva Nacional, nós vamos apresentar para os deputados inclusive, mas para a sociedade, as, vamos se chamar de cláusulas pétreas que o partido vai assumir e as convicções ideológicas que o partido vai tomar a decisão. E justamente quando a gente apresentar essas cláusulas, esse reposicionamento partidário de clareza, do posicionamento do partido até para a sociedade, a gente vai colocar à disposição a porta de saída para aqueles lá que também não vão se sentir confortáveis em estar no partido com essas convicções. A agenda central que o presidente Ciro está fazendo e que nós vamos replicar aí no Rio Grande do Sul é justamente um posicionamento partidário mais convicto, um posicionamento mais partidário com as ideologias que nós sempre tivemos, as bandeiras partidárias que nós sempre defendemos, e demonstrar para eles, para aqueles agentes políticos que estão hoje no nosso partido, seja independente se for do diretório lá do Nordeste ou do diretório do Rio Grande do Sul, ele vai ter que saber que o partido, como instituição, vai defender essas bandeiras e ele, automaticamente, por fazer parte dessa delineação partidária, ele também vai ter que defender isso. Então, eu acho que o partido, nós, por justamente essa intranquilidade que nós temos por hoje, ter um deputado que está sendo indicado para ser ministro do governo, com o qual o partido não concorda, ele vai justamente deixar claro as nossas bandeiras e deixar claro também a porta de saída para aqueles que não querem participar ou ter as convicções, até porque vai ter outros partidos de esquerda que vão contemplar eles com as convicções que eles possam defender. Então, acho que a gente vai estar, sim, trabalhando e fazendo o dever de casa desse reposicionamento partidário que nós, no Rio Grande do Sul, sempre defendemos para o Partido Nacional e agora, graças a Deus, nós estamos bem alinhados com essa bandeira.
Muito bem. Deputado Kovács Filho, presidente do PP aqui do Rio Grande do Sul, obrigado pela participação no nosso programa.
Eu que agradeço, Macaló, sempre me botando à disposição, desejando a todos aí uma boa semana, um bom resto de semana e sempre pedindo orações e reforçar as doações aí os municípios atingidos aí pela catástrofe que está nos deixando muito aflitos. Então, um abraço a todos.
Muito bem. Tá, então, Kovács Filho, presidente do Progressistas, deputado federal, entrevista aqui no Bastidores do Poder. Obrigado, deputado. Um bom resto de semana para o senhor. São 14 horas e 52 minutos. A temperatura é 14 graus e 7 décimos. Participe público ouvinte pelo nosso chat no canal do YouTube, youtube.com/RadioBandeirantesPoa ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Muito bem, a Polícia Federal deve colher um novo depoimento de Mauro Cid nesta semana. Também é possível que ele seja convocado novamente para a CPI dos atos antidemocráticos. As informações são do Rafael Procópio.
Com o roteiro das perguntas já pronto, a Polícia Federal deve ainda nesta semana colher um novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, que aceitou o acordo de colaboração premiada. A PF quer saber de onde veio a ordem para que Cid fraudasse cartões de vacina da família de Bolsonaro e quem foram os beneficiados pelas vendas das joias e o caminho do dinheiro, além de informações sobre mensagens e documentos que sugeriam o fechamento do Tribunal Superior Eleitoral e a anulação das eleições. Neste ponto, segundo informações da colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, Cid deve confirmar as participações do general Braga Neto, ex-ministro do GSI, e Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, como participantes dos movimentos criminosos que culminaram com os atos de 8 de janeiro. No caso das vacinas, o ex-ministro da Saúde e hoje deputado general Eduardo Pazuello deve ser citado também. Por conta do acordo, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, não pode ficar em silêncio nem mentir.
Lembrando, tá, sobre Mauro Cid. Mauro Cid agora teve uma delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está colaborando com a investigação. Teve um monte de gente dizendo: ah, mas esta delação é um absurdo porque a PGR é contra. Primeiro, que a legislação, a decisão do Supremo, é necessário ler para dar opinião. Leia, se informe e daí dê opinião. É que nem aquela história. Recebi a informação do meu tio no zap de que a barragem ali no Rio das Antas liberou as comportas e daí causou a destruição. Fake news. Não basta o tio do zap mandar. Tem que conferir informação. Então, o Mauro Cid estabeleceu uma delação premiada com a Polícia Federal, que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. A lei das delações premiadas, ela estabelece que, para se firmar uma delação, deve ser feito acordo entre o réu e a Polícia Federal. E o Ministério Público deve ser ouvido. Agora, o legislador não colocou na lei que deveria ser aprovado necessariamente pelo Ministério Público. A delação foi homologada. Então o status dele é diferente. Agora ele está colaborando. Quanto à sua participação na CPMI, ele vai ter de cuidar muito, porque a partir do momento que ele estabelece a delação, ele não pode mais ficar em silêncio. Esta mudança é fundamental. E veremos como é que os atores políticos se comportarão. Fato é que os bolsonaristas não esperavam que o Mauro Cid delatasse. Então, a cada novo depoimento, ele pode estar somando as acusações, novas evidências, novas provas, novos elementos a consubstanciar, né, a acusação que eventualmente vai ser formulada contra o ex-presidente e outros integrantes do governo. Muito bem, são 14 horas e 57 minutos. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Prefeituras podem aderir ao edital para perfuração de poços até o dia 12 de setembro, que prevê a contemplação de todos os municípios gaúchos que tiverem interesse. Para melhor organização dos gestores públicos e para garantir uma maior adesão ao programa, a Secretaria prorrogou a data para que as prefeituras encaminhem a documentação necessária para firmar o convênio. A disponibilidade de R$ 66 milhões e 700 mil reais, possibilitando a perfuração de um poço por cidade, podendo aproveitar o saldo financeiro para um segundo poço, quando houver, mediante aditivo. Até o momento, cerca de 250 municípios já encaminharam a documentação para andamento da assinatura do convênio. Os recursos serão disponibilizados às prefeituras de acordo com o tipo de rocha a ser perfurada, sendo valores de aproximadamente 215 mil ou 117 mil reais.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Unio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae. A união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Rádio Bandeirantes.
O Shopping Total é um presente para você. Um mix de lojas e serviços repletos de muita moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema e muito mais. Além disso, o Shopping Total ainda conta com um hub de educação e saúde com ensino médio, faculdade, laboratório, atendimento pediátrico e academia. Um shopping cheio de eventos para toda a família, que é sem dúvida alguma um lugar que acontece. Shopping Total, presente a todo momento.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Nesta quarta, o timaço da Rádio Bandeirantes entra em campo em mais uma jornada esportiva. Inter e São Paulo. O Colorado recebe o tricolor paulista no Beira-Rio, abrindo a 23ª rodada do Brasileirão. O mais completo pré-jogo, a melhor transmissão, as análises do pós-jogo. Tudo isso nos 94.9 da Rádio Bandeirantes e no YouTube.
Jornada Esportiva. Parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
E voltamos com as informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Gravataí em transformação é investimento na educação. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde, Janaína.
Boa tarde para ti e para todos. Dia de evitar deslocamentos desnecessários. Tem transtorno para todo lado, alagamento, sinaleira fora de funcionamento. Começo te falando de acúmulo de água no acesso à Cachoeirinha pela Freeway, no viaduto também com Assis Brasil. Uma alternativa para acessar a cidade é utilizar a entrada nos bairros, pela rua Papa João 23. Te falo também de bloqueio por conta do Arroio Sarandi, que acabou transbordando entre as ruas Araras e Zeferino Dias e também na Zona Sul. Tem um trecho trancado na Otto Niemeyer. Entre a Cavalhada e a Avenida Vicente Monteja, Nonoai tem trânsito intenso, mas é uma alternativa. Gravataí em transformação é investimento na educação. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Contigo, Macalossi.
Obrigado, Janaína. O Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. 15 horas e 4 minutos para o Hotel Express Rodoviária. Hora certa. 15 horas e 5 minutos agora. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
hoje com Christian Petalas. Vai lá, Christian.
Macalossi, boa tarde novamente. E
boa
Bento
tarde.
Gonçalves, atualmente segue chovendo, mas amanhã deve parar, viu? Amanhã deve ser um dia nublado na Serra Gaúcha, onde as temperaturas marcarão mínimas de 5 graus e máxima de 13 graus. Atualmente consta 17 graus lá em Bento Gonçalves, pertinho da tua terra, viu, Macalossi? Pertinho de Farroupilha.
Isto.
E em Tapejar, na região norte, amanhã também deve cessar as chuvas. A mínima será de 6 graus e a máxima de 14 graus. E aqui na capital dos gaúchos, em Porto Alegre, a chuva deve seguir durante o dia todo amanhã. A mínima será de 15 e a máxima... Desculpa, a mínima de 11 e a máxima de 15 graus aqui em Porto Alegre, Macalossi.
Tá, então. Informações do tempo aqui no Bastidores do Poder, 15 horas e 6 minutos. E vamos com as informações da Dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Pedro Oliveira falando do Internacional e Diogo Rossi do Grêmio.
O Internacional recebe o São Paulo a partir das 9:30 da noite desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Beira-Rio. Expectativa de 35 mil torcedores para acompanhar o Colorado, que busca uma vitória depois de 10 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. 5 pontos distanciam o Inter da zona de rebaixamento. O técnico Eduardo Cudê não pode contar com 3 jogadores que estão no departamento médico: Johnny, Vitão e Pedro Henrique. Outros desfalques por conta das eliminatórias. Ener Valencia jogou ontem pela seleção do Equador, Charles Arangues pela seleção chilena e Sérgio Rocher pela seleção do Uruguai. Sendo assim, o time do Internacional para encarar o São Paulo deve ter Keiler no gol, Bustos na direita, Hugo Malho e Mercado os dois zagueiros, com René na esquerda. Gabriel e Bruno Henrique abrindo meio campo, mais à frente Wanderson e Maurício, com Alan Patrick e Luca no ataque. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira.
O Grêmio está em Atibaia, onde começa a série de 2 jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Convocados para suas seleções, Carbajo e Vijaçante estão de volta. Ambos são dúvida para começar o duelo contra o Bragantino amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Técnico Renato Portaluppi tem uma dúvida: se escala eles de começo ou se inclusive muda a formação. O provável Grêmio tem Kaique, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Vijaçante ou Ronald, Carbajo ou Bruno Alves, aí o Grêmio jogando com 3 zagueiros, e PP, Cristaldo, João Pedro, Galvão e Luiz Soares. A equipe que começa a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e sonha que isso é possível se voltar a vencer fora de casa no Brasileirão. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
Tá aí então as informações da Dupla Grenal aqui no Bastidores do Poder. E o Supremo Tribunal Federal abriu na manhã dessa quarta-feira a primeira sessão extra para julgar os réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Lembrando, dia 8 de janeiro, extremistas invadiram a sede dos 3 poderes em Brasília e o objetivo era claro, era inviabilizar o governo que havia recém tomado posse. Né? O tribunal analisa ações penais que podem levar à condenação ou à absolvição dos réus. Para viabilizar o andamento dos processos, a presidente da corte, a ministra Rosa Weber, marcou sessões extras do plenário da corte para as manhãs desta quarta e quinta-feira. Os ministros vão avaliar condutas individualmente, ou seja, vão levar em conta as circunstâncias de cada caso e, no fim, avaliar se houve crime e o grau de participação de cada um nos delitos. O ministro relator é o ministro Alexandre de Moraes. Houve, aliás, hoje, a contestação sobre qual era a jurisdição, por assim dizer, em que tais processos deveriam transitar. Né? Um dos advogados, e os advogados fazem a sua parte, eu não estou aqui contestando o trabalho dos advogados, muito antes, pelo contrário. Quem conhece o programa sabe muito bem, eu acho que mais do que o juiz e mais do que o promotor, quem é essencial para a democracia é o advogado, que é a defesa. Né? Agora, a gente pode contestar argumento. No caso aqui, o advogado de um dos réus disse: ah, a esfera de competência deveria ser a primeira instância. Não, porque isso é um caso de conexão, né? Um caso conexo, está conexo a uma série de inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Essa conexão é que faz com que, mesmo indivíduos que não têm foro por prerrogativa de função, caso desses elementos todos, sejam julgados no Supremo Tribunal Federal. Agora, por que que há essa conexão? Porque podem haver ali parlamentares envolvidos, financiando, né, gente que tinha foro por prerrogativa de função, inclusive como mandante, como articulador. Então, essas pessoas estão conectadas. Como é conexo, né, a jurisprudência estabelece que tramitam conjuntamente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Da mesma maneira, quando se fala sobre a análise coletiva dos crimes, eles também são conexos. E é por isso que você pode fazer análise coletiva dos tipos penais, ainda que existam comportamentos individualizados. E eu destaco aqui, porque eu acho que é fundamental, o ministro Alexandre de Moraes traz elementos na sua contestação e, portanto, no seu voto, a argumentação das defesas, falando sobre a necessária defesa da democracia. E ele entra dentro, inclusive, de um argumento que eu tenho apresentado aqui, que é o paradoxo da tolerância. Ou seja, qual que é o limite de tolerância que a sociedade democrática deve ter com aqueles que aviltam a democracia? Isso já foi escrito, inclusive, por filósofos liberais como Karl Popper, no livro A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. E aqui o Alexandre de Moraes traz um argumento que eu acho que é importante, válido, de defesa da democracia. Braguinha, eu vou tocar por aqui, tá? Então vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes.
Tem 1.345 acórdons reconhecendo a competência da corte pro processo e julgamento dessa questão. E obviamente não prospera, após essa detalhada análise que fizemos em 9 sessões virtuais, durante 9 semanas do ano, não prospera o argumento novamente trazido pela defesa de que o Supremo Tribunal Federal seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil é que é uma defensora intransigente da democracia. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população, esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal, são a minoria da população. E isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou e isso foi repudiado pela população brasileira.
Daí então, Alexandre de Moraes, num dos trechos do seu voto,
ele que é o relator da matéria. Né? E ele vai aqui na linha, mais ou menos do que eu disse, agregando certos elementos. Eu queria apenas trazer mais um que eu acho importante, porque muitos estão dizendo, ah, mas dentre aqueles que invadiram os três poderes, apenas alguns praticaram atos de vandalismo. Os outros estavam ali circulando. Eu gostaria de compreender qual que é a ideia por detrás desta figura do golpista diletante, que é aquele que observa o golpe sendo praticado na sua frente e participa como mero espectador. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha. A tradição e o amor de um povo. Os costumes cravados no coração. Tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria, piquete e herança farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
Viver é melhor que sonhar, é ou não é? Então tá na hora do seu sonho virar uma vida trilegal. Com 300 mil reais no prêmio principal do Trilegal, seu sonho pode virar casa, carro, seu negócio próprio, o que você quiser. E não fica só nos 300 mil, não. Tem mais dinheiro na premiação. Garanto o seu Trilegal. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais. Trilegal.
Rádio Bandeirantes.
A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina.
Quando um clássico nasce, é para ser apreciado. Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez. A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa para te surpreender novamente. E vem ao lado da Grand Legado, outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente. Maison Forestier e Grand Legado, duas grandes marcas, dois grandes brindes. Aprecie com moderação.
Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos, com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu Guia Alimentar, recomenda o consumo diário de 3 porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sindilate RS, o leite gaúcho passa por aqui.
Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes e recebendo com muita satisfação nos nossos estúdios a Lilian Azevedo, que é a presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, está em visita oficial aqui à capital. Aliás, foi em Porto Alegre que surgiu a associação. Vai ter congresso em breve aqui. E tem muitos assuntos que os procuradores dos municípios precisam lidar. Eu tenho certeza que um dos que mais preocupa, né, ao longo dos próximos anos é tudo isso que diz respeito à reforma tributária. É um assunto que reiteradamente tratamos aqui no programa. Procuradora, bem-vinda. Prazer recebê-la.
Olá, que honra estar aqui nesse espaço da Bandeirante com esses ouvintes. Quero agradecer a oportunidade, eu que venho de Salvador, Bahia, já expresso aqui todo o meu calor, todo o meu axé nesse frio maravilhoso.
Nós precisamos muito do seu calor,
né? Com certeza. E que bom, estou aqui realmente representando a NPM, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que nasceu aqui em Porto Alegre. Estamos fazendo 25 anos e transferir simbolicamente, como uma expressão de gratidão a essa cidade, essa semana, os despachos e as agendas da Associação Nacional. E dentre os temas nós temos aí, sim, a reforma tributária, né? Inclusive, segunda-feira agora, eu estava no Conselho Nacional de Justiça, juntamente com a Secretaria da Reforma Tributária, o secretário APIR, né, que é uma das peças-chave também aí dessa reforma, e estava ali compondo um grupo de trabalho de advocacia pública, seja da União, do Estado e também dos municípios, colaborando com a construção e esse novelo ainda que está aí das discussões da reforma tributária, principalmente no que diz respeito ao respeito à autonomia municipal.
Daqui a pouco vamos entrar especificamente nesse assunto, mas falávamos aqui em off, estava até o Luiz Henrique Benfica, que é jornalista aqui da casa, apresentador do Atualidades Esportivas, e você comentava que pela primeira vez ao longo da história da associação tem uma presidente negra, no caso, você.
É isso.
Fala um pouco sobre a importância da representatividade mulher e negra.
Pois é, né? Inclusive é uma das discussões agora, até na composição da nova vaga, né? Da futura ministra ou ministra do STF. Tem um movimento aí, Mulheres Negras no STF. E ao mesmo tempo que é um espaço extremamente honroso, eu hoje estar representando pela primeira vez a população negra nesse espaço da NPM, na minha casa, numa carreira, né, de tão importância dos procuradores nas procuradoras do município, também é um espaço minimamente de reflexão e denúncia ainda da ausência, né, de corpos negros nos espaços de poder, principalmente quando a gente percebe que a população brasileira, mais da metade é formada pela população negra, ou seja, de pretos e pardos, e que essa representatividade ainda não é vista nos espaços de poder, sobretudo no sistema da própria justiça brasileira. Agora, saiu recentemente um estudo do Conselho Nacional de Justiça que mostra como ainda a participação da população negra é ínfima e da mulher, então, nem se fala. Nós estamos na base da pirâmide socioeconômica desse país. Então, a NPM, nesse ponto, no campo da advocacia pública, começa a fazer a lição de casa, começa a reconhecer que nós temos esse problema em relação à representatividade e que essa responsabilidade institucional precisa cada vez mais ser desenvolvida em nosso país.
Para estabelecer aquilo que é adequado e correto numa democracia, que é a igualdade de condições, né, que inexiste hoje no Brasil.
Isso, e você percebe que nós temos problemas complexos no Brasil e para problemas complexos nós precisamos de olhar diverso, né? Então não é uma questão só de reparação, é uma questão de necessidade para a construção de políticas públicas no nosso país, que todos que representam esse país estejam representados nesses lugares.
Nós estamos conversando com a presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Lilian Azevedo, que está aqui em Porto Alegre ao longo desses próximos dias. Vamos falar especificamente agora sobre isso que mencionamos aqui, reforma tributária. Ao longo da discussão do primeiro semestre na Câmara dos Deputados, sobrerestou, né, esta pauta importante municipalista, que é a da autonomia. Há uma preocupação muito grande em relação ao chamado Conselho Federativo. Os governadores externaram essa preocupação, mas nós sabemos, os governadores têm um poder de representatividade maior no Congresso do que os municípios. Uma casa inteira é a representatividade dos estados, no caso, o Senado Federal. Agora, a representação dos municípios ela é mais pulverizada. Nem todos os municípios têm força política, mesmo eles conjuntamente, para fazer valer os seus interesses. E me parece, a percepção que eu tive, e talvez isso tenha sido exposto, é que os municípios tenham ficado à parte do centro dessa discussão. Como é que a senhora avalia a discussão no Senado e que tipo de aperfeiçoamento a legislação que está sendo debatida pode ter para que isso seja, de alguma maneira, compensado para os municípios?
Eu trago aí três pontos, né, sendo assim bem objetiva, né? Primeiro, a gente tem que entender que essa questão da reforma tributária, a gente fala muito da questão da autonomia municipal, ela nada mais é do que mexer em um problema sensível que existe em relação à federação do nosso país, né? Uhum. Não é de onde que a gente escuta a expressão os municípios com pires na mão. E aí uma contradição, porque ao mesmo tempo que nossa Constituição fala que existe autonomia entre os três entes, né, União, Estado, Município, essa autonomia tem que ser sentida na prática, no dia a dia. E quando a gente fala de tributo, a gente fala de recurso. Quando a gente fala de recurso, a gente pensa nas políticas públicas e nas cidades. Porque é nas cidades que as vidas, na verdade, é sentida. As políticas públicas, a escola, a educação, a saúde. Então, quando você percebe que um tributo como o ISS, né, que tem a ver com a questão dos serviços, é um tributo municipal, e que maior parte desse tributo é que faz toda o custo das despesas em relação a essas políticas públicas municipais, você vê o quão profunda é essa discussão da reforma. Então, nessa ideia hoje, quando surge, né, só para os ouvintes entenderem, o IBS, que nada mais é do que um imposto de bem e serviço, onde agora um imposto que era do Estado, que era o ICMS, e um imposto que era do município, que é o ISS, eles se juntam, isso, se IBS, casam, né? E vira o IBS, né, um imposto de bem e serviço. E como é que vai ser? Quem é cobra, quem arrecada? Como é que vai ser a gestão disso? Uhum. Aí surge o tal do Conselho Federativo, que vai fazer a gestão desse recurso. Mas como é que vai ser isso? Aí vem, quem é que manda? Aí você vai pensar na composição. Hoje, o que se escuta é que a ideia é que a União vai estar representando lá, além disso, os 27 estados e os 27 municípios. Mas nós temos 5.568 municípios. Quem são os 27 escolhidos, né, que vão estar definindo tudo isso? E aí começa essa disputa. Aí, se você for pensar em termos de quantidade, nós temos muito mais municípios maiores abaixo de um determinado percentual populacional. Só que, como a gente está falando de imposto de consumo, isso é bom frisar, a gente está falando de consumo. A maior parte da população que consome e arrecada está nas médias e grandes cidades. Aí começa a briga entre os pequenos municípios, que podem ser maioria em termos de existência, né? E as médias e grandes cidades, onde está a maior parte da população que movimenta esses recursos. E começa a se ter reuniões e conversas para ver como compor esses interesses de uma forma que não viole a autonomia municipal.
E é importante destacar também que no debate nacional sobre a reforma tributária, os municípios continuam sendo o eixo mais fraco.
Tanto que tem a Frente Nacional de Prefeitos, que agora se junta, né, que antigamente só representava as capitais, mas agora eles fizeram uma alteração estatutária para também estar representando os municípios de 80 mil habitantes para cima. E aí começa com todo um trabalho, junto principalmente ao senador Pacheco, né, que é o presidente do Senado, para também trazer propostas de ajuste, porque aqui ninguém nega que nós precisamos de uma reforma tributária.
Claro.
Não é isso. A questão é de que reformas nós estamos falando e de que interesse. E aí começa a frente se organizar para propor determinados ajustes, dentre os quais, que é muito importante para o município, que haja pelo menos uma segurança para que, uma vez se observando qual é o histórico de arrecadação daquele município, qualquer ajuste que vá se fazer numa lei complementar não venha atingir esse mínimo necessário para esse município existir. Porque, na verdade, por mais que a gente defenda e diga que a reforma é necessária, mas em que parâmetro está essa reforma? Quando você traz tudo para uma lei complementar que ainda não foi nem sequer desenhada, porque o que nos tem hoje é só a PEC 45, cria essa insegurança geral. Então, é sobre essas discussões de ajustes e o que é que fica com a lei complementar e o que é que fica já de cara na Constituição que está agora girando as principais discussões no Senado em relação aos municípios.
Outra importante ação dos procuradores é estabelecer corretamente, do ponto de vista jurídico, as políticas públicas, inclusive no âmbito social. Os municípios são hiperdemandados nesta distorção do sistema federativo, em que você tem excesso de atribuição sobre os municípios e você tem menos capacidade de investimento da parte deles, porque eles ficam com a menor parte do bolo orçamentário. Entretanto, por exemplo, quando se tem uma ação judicial no campo da saúde, muitas vezes o magistrado determina que seja o município aquele a despender recursos específicos, por exemplo, para um tratamento diferenciado, experimental ou ainda em fase de análise, ou um remédio extremamente restrito, de custo muito caro. Como é que os procuradores lidam com essas questões, ao mesmo tempo em que devem preservar também, né, os princípios constitucionais e a ideia de ganhos sociais para a população?
É bom essa pergunta, primeiro para a gente entender qual o papel do procurador, que é o procurador. Tem até uma piada que dizem, né? Procurador, você está procurando o quê? Né? E aí a gente começa a entender que a gente tem que começar a mostrar para a população que o procurador nada mais é do que o seu advogado público que está ali para proteger o município. Né? É um servidor público, um agente público ali que traz a ideia de uma política de Estado. Né? Ele é procurador do município e não de governo, de ocasião. Então, esse procurador, ele vai estar dando norte para o gestor que está ali fazendo as políticas públicas municipais acontecerem, de quais os melhores caminhos, seja em termos de segurança jurídica, para você estar fazendo a creche, a escola, enfim, mas sem violar as normas jurídicas, mas ao mesmo tempo com análise que eu não gosto nem de dizer de legalidade, eu gosto de dizer de juridicidade, porque aí você também abarca o campo que você trouxe dos princípios, dos nortes, né? O que é que o direito, ele não pode reproduzir mazelas. E a gente sabe que muitas vezes o próprio ordenamento jurídico, ele, vamos dizer, abraçou práticas que acabavam reproduzindo violações a direitos fundamentais. Então, o procurador, acima de tudo, ele vai ser esse advogado público municipal que vai ajudar na concretização de direitos fundamentais na nossa cidade. E isso é muito importante, porque hoje em dia você trouxe aí exemplo da questão da saúde, quando o juiz simplesmente determina que algo seja feito e às vezes sem uma análise de qual é a estrutura daquele município para isso, se fala muito em processo estruturado mesmo dentro da justiça, onde você não pode simplesmente invadir um planejamento municipal determinando A ou B ou C sem você entender o contexto, o impacto daquela decisão judicial nas políticas públicas. Você tira o dinheiro de uma determinada ação para cumprir com urgência uma determinação judicial, mas de repente está tendo desabamento, está tendo algo muito mais grave que você não pode. Então você tem que ter uma questão estruturada. E muitas vezes a gente, no imaginário leigo, a gente só pensa a nível de Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, todos os órgãos do sistema de justiça extremamente importante. Mas perceba, eles atuam quando, como fala no popular, o leite já derramou, a violação já aconteceu. Agora, a atuação da Advocacia Pública Municipal, quando é redonda, ele está fazendo com que o gestor faça a política pública municipal sem que haja essa violação.
Mas não há muitas vezes, da parte daí é necessário fazer uma crítica, inclusive a certos eleitos para municipalidades. Os procuradores muitas vezes não são desprestigiados?
No caso, eles são colocados de escanteio e daí é nomeado alguém que não tem carreira, alguém que é ligado àquele que foi eleito, que é um agente político e não técnico. Isso não é frequente.
Aí você entrou agora numa discussão de uma PEC que a gente está defendendo, que é a PEC 28, né? Que é a PEC que expressamente coloca a carreira da Advocacia Pública Municipal na Constituição. Por quê? Só para a gente entender. Primeiro que o STF, em diversas decisões, uma delas é o tema 510, ela já disse que, claro, a Advocacia Pública é função essencial à justiça, é. E ela nas três esferas, seja União, seja Estado, seja Município, né? E que sim, que os procuradores nos municípios, apesar de não estar expressamente na Constituição, ele está implicitamente no artigo 132. Mas acontece que nós temos 5.568 municípios, repita-se, com realidades diversas. E como é compor isso? Como é avançar com procuradores municipais em todos esses campos para que isso não ocorra? Para que muitas vezes essa política não seja precarizada, porque um procurador atuando na cidade faz com que essa política seja perene, não seja um comissionado que entra ali com determinado agente político, que de repente aquele agente político não está mais ali, sai esse comissionado e aí a política fica com fragmentações. Uhum. Então, por muito tempo, a gente tinha uma PEC 17, onde a gente queria inserir a carreira, mas houve durante 20 anos uma resistência com a ideia de que nem todos os municípios comportaria ter um procurador ao menos, enfim, ficou essa discussão. E hoje, depois de uma grande composição, nós temos a PEC 28, que pretende que pelo menos os 60 municípios, os 60 mil em termos de grau de população, né, os municípios que tenham 60 mil para cima de população tenham obrigatoriamente a presença da procuradoria, e o abaixo disso haja uma faculdade do gestor em
Me permita, desculpa, Lia. Só é porque precisa, para complementar, inclusive a sua resposta, não quero lhe interromper gratuitamente. Isso estabelece, essa PEC estabelece que o procurador-geral do município ele tem de ser alguém de carreira?
STF, né, já tem decisões consolidadas dizendo que a função do procurador-geral no município é uma função jurídica, mas também política. Então, que como um grau de secretário, né, de governo, o prefeito teria o direito, a discricionalidade de escolher se seriam de carreira. Por exemplo, em Salvador, o procurador-geral, por lei, é de carreira. Em outros lugares, não é de carreira. Perfeito. Por conta dessa própria decisão do STF. Então, você vai ter realidades diversas. Mas um procurador-geral, ele não dá conta do município sozinho, ele precisa de uma equipe. Aí claro. É que vem. A equipe tem que ser proveniente de concurso público, né, de carreira. Então, você não ingessa o prefeito podendo, nesse comando da Procuradoria-Geral, colocar alguém de forma discricionária, apesar que eu, como procuradora de carreira, e eu, como presidente, né, de uma associação nacional, sempre vou defender que o melhor, sim, é você ter alguém de carreira, no sentido de você ir ali prestigiando esse trabalho e essa autonomia. Porém, volto e digo, nós estamos falando de realidade de 5.568 municípios, né? E por isso o STF, nessa análise, entende que esse procurador geral é um procurador que pode sim ser indicado pelo prefeito, mas isso não quer dizer o restante da equipe.
Rapidamente, porque nós já estamos no limite do tempo, o congresso que vai ter,
sim,
da associação, importante. Vai ser aqui em Porto Alegre.
Né? Isso é o ponto alto, né, da nossa festa de celebração de 25 anos. É um congresso que vai ser de 5 a 9 de novembro em Porto Alegre, o Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais, um congresso que, além de trazer em si várias palestras jurídicas extremamente interessante, com pessoas reconhecidas e renomadas de todo o país, né, com diversos temas afetos ao município e à transformação do nosso país. É um congresso também que vai agregar cultura gaúcha, né, tem vários eventos culturais mostrando também essa riqueza aqui das terras gaúchas. Teremos oficina e virão procuradores e procuradoras de todo o país movimentando essa cidade onde tudo aconteceu e nasceu a NPM. Então, quero convidar todos e todas para estar presente nesse momento.
Muito bem. Lilian Azevedo, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Obrigado pela participação, pela vinda aqui ao nosso programa. Sucesso no evento. Espero poder reencontrá-la.
Sucesso é o programa. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui partilhando um pouco da Associação Nacional.
Muito bem. 15 horas 39 minutos. Temperatura 14 graus e 7 décimos. Este é o Bastidores do Poder. Vamos com as informações do trânsito. Janaína Juró.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A Durg Sindical apresenta Demétrio, um cancioneiro hispano-americano, dia 13 de setembro, 19h30, no auditório do sindicato, na Barão do Amazonas. Ingresso solidário, um brinquedo. E eu volto com informação de acidente na entrada de Porto Alegre, Macalossi, na Avenida dos Estados. Dois carros bateram logo depois do aeromóvel. O trânsito está mais complicado, pelas Aida Jarros também. Necessário redobrar atenção, a IPTC já está no local. Castelo Branco está fluindo bem, mas alerto que tem previsão do içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. O trânsito fica mais carregado pela Castelo e também pela Sertório. Bom se ligar. E para quem for fazer o trajeto entre as ilhas, seguir pela nova ponte. Voluntários também é um ponto de atenção por conta do acúmulo de água na pista. Informativo a Durgues, governo propõe 1% de reajuste e diz respeito aos servidores federais. Seguiremos na luta pela valorização da carreira do Magistério Superior e do EBTT, a Durgues Sindical. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Vamos com o repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
A Câmara deve votar hoje o projeto que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. Mais informações com Márcio Rocha.
Oi, Luiz, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje o projeto que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. O relator, que é o deputado Adolfo Viana, definiu alguns pontos que ainda eram dúvidas no texto. A carga tributária, por exemplo, deve continuar em 18%, taxa que foi proposta pelo próprio Palácio do Planalto na medida provisória que foi enviada ao Congresso Nacional para regulamentar o setor. No entanto, o governo federal está aberto a rever esse percentual, e que é a taxação das empresas, né, que vão operar as apostas esportivas no Brasil. A informação foi dada pelo assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, que cuida, né, desse ponto nesse projeto. E ele não quis adiantar números, mas ressaltou que pode ficar abaixo dos 18%, essa alíquota total que está em discussão no texto do Congresso. A Câmara, lembrando, precisa votar essa medida para dar prioridade a outras pautas, já que o tema travou o andamento dos outros assuntos que estão tramitando dentro da Câmara dos Deputados. A matéria prevê a regulamentação das apostas esportivas e dos jogos de azar na internet, além de definir a taxação das casas de apostas e dos próprios apostadores que vão participar dessa situação, desse esquema aí, desse setor das apostas esportivas. Um abraço, tchau, tchau.
Abraço, Márcio. E a Justiça Federal determina o pagamento de uma indenização para a família de Genivaldo Santos. Lara Cursino tem os detalhes.
A Justiça Federal em Sergipe determina que a União pague uma indenização de R$1 milhão para o filho de Genivaldo Santos, morto durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal em maio de 2022. A decisão foi anunciada nesta terça e confirmada pela defesa da família. A criança, que atualmente tem 8 anos, também receberá uma pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, aproximadamente R$800 por mês, até que ele complete 24 anos.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. É um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Descubra o carro mais econômico do Brasil, o Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema stop and start e ainda oferece mais segurança com 4 airbags de série. Neste mês, aproveite a condição exclusiva, entrada reduzida e bônus de até R$2.000. Faça o test drive no SUV dos compactos e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número 1 em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar.
E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem pra Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar pra girar? Agende uma visita.
Ação Truck da Saúde. Rádio Bandeirantes e GSK.
Seguimos na programação aqui da Rádio Bandeirantes com o infectologista Evaldo Stanislau tirando dúvidas sobre o herpes zóster. Doutor, como o herpes zóster é diagnosticado e quais são as formas de tratamento?
O herpes zóster é diagnosticado clinicamente. Normalmente são lesões muito características, a pele fica vermelha, aparecem bolinhas com conteúdo líquido no seu interior e elas respeitam metade do corpo e uma faixa de comprometimento que é exatamente a região do nervo que é comprometido. Nas fases iniciais, quando ainda não aparecem as lesões cutâneas, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade de fazer o diagnóstico, mas depois que aparecerem as lesões, junto com aquilo que o paciente nos conta, é muito fácil fazer o diagnóstico do herpes zóster, que é um diagnóstico clínico. O tratamento é feito com antivirais, e esse tratamento ele deve ser o mais precoce possível. Quanto mais cedo e quanto mais adequado esse tratamento, menor a chance de nós termos complicações.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Então, repórter Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes. Temperatura 14 graus e 8 décimos. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Agora são 15 horas e 47 minutos, hora certa para o Hotel Express. Rodoviária, chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Vamos falar com o prefeito de Camaquã, que está enfrentando toda essa situação envolvendo as chuvas e o acúmulo de águas. Ivo Ferreira está na linha, prefeito, boa tarde, como é que está a situação?
Boa tarde, tudo bem, estou tranquilo. Olha, tivemos de manhã até próximo aí ao meio-dia uma situação bem complexa, bem complicada aqui no nosso município. Estourou um açude, trancou o trânsito da BR-116 e também a RS-350, num ponto aqui na saída para Arambaré também interditou, mas agora está tudo normalizado já.
Já está normalizada a situação e nesse momento em Camaquã está chovendo?
Não, nesse momento está tudo tranquilo, já está passando a chuva, está bem fraquinha, e daí a partir de agora está tudo normalizado.
E houve algum...
Nós tínhamos feito todo um trabalho de prevenção, sabe? Uhum. Limpeza de todos o arroio duro, limpeza do sangue do passinho, né? Vários investimentos que nós fizemos em drenagem, e isso funcionou agora, né? E com duas barragens que nós temos aí para fazer a contenção de água, foi tudo tranquilo.
E prefeito, houve algum dano permanente aí na cidade por conta dessas chuvas?
Não. Não tem nenhum dano aqui.
Nem particulares, no caso?
Não, nem particular. O que acontece, só o carro da PRF que foi levado pela água ali, mas já foi resgatado também.
Perfeito. Então, prefeito, há um monitoramento permanente das chuvas aí para as próximas horas?
Hoje nós, primeira hora da tarde, fizemos uma reunião aí com a diretoria da UDI, né, todo o secretariado, Defesa Civil, Brigada Militar, Bombeiro, né, e estamos montando uma ação, porque nós temos uma região aqui em Camaquã, que é a Ilha Santo Antônio, né,
uhum,
que está começando a chegar água nas casas, então nós temos que, né, fazer alguma coisa lá por eles lá. levar água, alimento que precisa lá. Mas amanhã de manhã a gente já está fazendo essa ação aí. E o resto aqui está tudo sob controle.
Prefeito, nós temos aqui o depoimento de um morador de Camaquã, Maurício, sim, que mora. Eu gostaria que o senhor ouvisse.
Sim.
Vamos rodar.
Eu estava em Tapes, né, trabalhando, e daí começou a sanga lá perto da escola que eu trabalho a encher, e da diretora me liberou para ir embora, porque já tinha relatos que a faixa estava começando a querer alagar. Era umas 9 horas, eu acho, 9 e pouca. E daí eu estava vindo na BR, depois da ponte do Velhaco, eu vi que a polícia estava com a viatura parada e tinha alguns carros parados. E daí eu desci do carro para ver se tinha como passar, e daí eu vi que caminhão passava. E daí eu vi que carro não dava para passar. Daí eu pensei em manobrar o carro e voltar, e quando eu embarco no carro para manobrar, a água subiu de vez, assim. De vez, subiu mais de metro, assim, em um segundo. O carro saiu boiando, e saiu por fora da pista, assim, e foi girando e pegando galho, pau, árvore, coisa, e daí ficou lá o meu carro, a viatura da polícia também saiu boiando na minha frente, e daí o policial nem estava dentro, o policial conseguiu nadar até a viatura e subir para cima dela, e daí ficou mais outros 3 ou 4 carros lá também, todos submersos, todos...
Prefeito,
aí eu fiquei lá,
tá, então uma parte do depoimento do Maurício, que é morador de Camaquã. Prefeito, o senhor teve notícia de outras situações como essa?
É, essa situação aí que eu te falei, que é do açude que rebentou, entendeu?
Sim.
E levou o carro da PRF e mais alguns, mas tá tudo certo, já recuperado, trânsito tá liberado, né? E também no Velhaco, no Arroio Velhaco também interrompeu.
Sim.
Mas já está liberado também.
E no Arroio Velhaco, última pergunta, prefeito, qual que é hoje o nível de vazão do Arroio?
Ah, o Arroio está tranquilo, né? É que foi muita chuva, aqui choveu mais de 2 dias sem parar, né?
Mas ele voltou ao seu nível normal?
Ah?
Qual que é o nível hoje do Arroio Velhaco? Qual que foi a última medição?
Olha, cara, no Velhaco nós não temos medição aqui. Ah, o que a gente tem medição é nas barragens. O Arroio Velhaco não tem medição.
E nas barragens, qual que é?
Não, nas barragens, a barragem mesmo, que é a principal, está com 95% da capacidade.
Uhum.
Ainda tem 5% ainda para sair no vertedor.
Perfeito.
Quando sai no vertedor, daí os canal que estão tudo limpo vão absorver tranquilo essa água aí. Então nós fizemos uma reunião hoje com o pessoal da UD, está tudo sob controle.
Muito bem. Prefeito Ivo Ferreira, obrigado pela participação aqui no programa. Qualquer atualização, por favor, entre em contato.
Tá bom, um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.
Então, prefeito de Camaquã, né, falando sobre o que ocorreu hoje pela manhã. A imagem do carro da Polícia Federal circulou na web com muita força aí ao longo das últimas horas. 15 horas e 53 minutos, esse é o Bastidores do Poder com o patrocínio da Granpaul. Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Granpaul, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também de Sinoscar. Na Sinoscar você tem o melhor negócio. Novo Onix com parcelas de R$ 899,00 e a primeira você só paga em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoscar. Muito bem, amanhã nós continuamos analisando inclusive o julgamento, né, dos golpistas do 8 de janeiro. E outros assuntos relevantes, como por exemplo a mini reforma eleitoral, que está para ser votada no Congresso Nacional. Fiquem atentos no Bastidores do Poder. Na sequência, vem o Atualidades Esportivas, segunda edição. Muito boa tarde a todos e até mais.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.